para apresentar o relatório referente à petição Manifesto contra a Incineração nos Açores, apresentada por Sérgio Diogo Quetano na qualidade de primeiro subscritor, dou a palavra à senhora relatora da Comissão.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Em 10 de fevereiro de 2012, a Comissão de Assuntos Parlamentares Ambiente e Trabalho emitiu o seu parecer sobre a petição número 16/2011, denominada Manifesto contra a Incineração nos Açores, que tem como primeiro subscritor o Sr. Sérgio Diogo dos Santos Quetano e um total de 291 assinaturas. Quanto ao enquadramento jurídico, o direito de petição previsto no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa exerce-se nos termos do disposto no artigo 9 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos artigos 189 a 193 do Regimento da Assembleia Legislativa e ainda, segundo o disposto na Lei 43/90 de 10 de agosto. Apreciada a admissibilidade da petição, a Comissão deliberou na sua reunião de 23 de setembro de 2011 solicitar ao primeiro subscritor a indicação do seu endereço postal a fim de dar cumprimento ao disposto número 5 do artigo 9 da Lei 43/90. Cumprida esta formalidade, a Comissão deliberou por unanimidade admitir a petição por estarem verificados todos os requisitos legais e regimentais. No que se refere ao objeto da petição, os subscritores pretendem a adoção dos princípios da precaução e da incerteza no que respeita à introdução da incineração nos Açores, a proibição da instalação de incineradoras nos Açores, bem como a queima de resíduos sólidos urbanos para a produção de energia, a eliminação da incineração e o desenvolvimento de políticas governamentais que tenham por objetivo a prevenção e a redução de resíduos. Para a análise e apreciação da petição, a Comissão decidiu efetuar as seguintes diligências: a audição dos peticionários na pessoa do primeiro subscritor, a audição do Secretário Regional do Ambiente e do Mar, solicitação de parecer escrito à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, solicitação de parecer escrito à Universidade dos Açores e solicitação de parecer escrito às organizações não-governamentais de ambiente e às associações que desenvolvem atividade nesta matéria. As diligências realizadas estão descritas no relatório. Concluída a apreciação da petição, a Comissão aprovou por unanimidade as seguintes conclusões. Primeira, prevê-se a instalação em São Miguel de um ecoparque, o qual, segundo o relatório técnico do Estudo de Impacto Ambiental, comporta uma instalação de tratamento de resíduos por valorização energética, com produção de energia elétrica, uma estação de triagem de resíduos valorizáveis, uma central de valorização orgânica para resíduos verdes, um aterro para deposição em separado de cinzas, escórias e resíduos não incineráveis. Do relatório consta o endereço na internet no qual a informação foi acedida na data da elaboração do relatório. Segunda, o Ecoparque de São Miguel não visa a simples incineração de resíduos, ou seja, a sua queima como processo de redução de volume, mas antes a valorização energética com produção de energia, que consiste no tratamento de resíduos através da sua combustão, em que a energia calorífica resultante é transformada em energia elétrica. Terceira, a gestão de resíduos nos Açores rege-se pelo disposto no Regime Geral da Prevenção e Gestão de Resíduos, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 29/2011, a 16 de novembro, que anuncia no artigo 11º, como princípio geral da política de prevenção e gestão de resíduos, a seguinte hierarquia das operações de gestão: prevenção e redução, preparação para a reutilização, reciclagem, outras formas de valorização, incluindo a valorização energética, eliminação. Quarta, o Regime Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos estabelece metas relativas ao aumento em peso, relativamente à preparação para reutilização, reciclagem e outras formas de valorização material. Quinta, há resíduos que, pelo tipo, natureza e condições em que se apresentam, não são passíveis de reutilização ou reciclagem. Sexta, cumpridas as regras relativas à hierarquia das operações de gestão e atingidas as metas impostas, a valorização energética é uma alternativa que deve ser privilegiada à deposição em aterro. Sétima, Os promotores do Ecoparque de São Miguel e de outros projetos semelhantes que se venham a desenvolver na região devem, no dimensionamento das infraestruturas de gestão dos resíduos, assegurar o cumprimento das metas referidas no ponto 4. Não obstante a petição não cumprir com o disposto na linha A do número 1 do artigo 192 do Regimento desta Assembleia, já que foi subscrita por apenas 291 cidadãos, a Comissão deliberou, nos termos da linha B do número 1 da mesma disposição e por unanimidade, emitir parecer favorável a que a petição seja apreciada em reunião do plenário da Assembleia Legislativa, atendendo aos interesses em questão e à respectiva relevância social e económica. O relatório foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sra. Relatora. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Excelentíssima Senhora e Senhor Membro do Governo. Como é hábito, gostaria de começar por saudar os peticionários pela sua atuação direta na política regional, através desta forma de expressão da democracia participativa, que é a petição pública. Em segundo lugar, gostaria de salientar a qualidade do relatório que foi produzido pelos membros da anterior Comissão dos Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, já que este assunto transita da anterior legislatura e só agora veio a discussão em plenário. Julgo que o manifesto que dá origem a esta petição parte de um equívoco. E o equívoco é simples. Não é de incineração pura e dura do que quer que seja o que se pretende implementar na região, neste caso em São Miguel, mas sim a valorização energética daqueles resíduos que, de mais nenhuma outra forma, poderão ser aproveitados para outra qualquer finalidade. O objetivo que aqui está presente é o de produzir eletricidade, utilizando também a queima daqueles resíduos sem outra qualquer hipótese de valorização, e não a da incineração de resíduos só por si. Por muito que algumas pessoas queiram fazer passar essa mensagem, incineração e valorização energética de resíduos não são sinónimos. Sem pruridos, assumimos que o tema é complexo e que há interesses conflituantes que envolvem grupos que defendem as mais variadas formas de abordagem à temática do tratamento dos resíduos e relação com o ambiente. Todas essas partes podem ter também interesses económicos e capacidade para fazer lobby com o tema em debate. Do mesmo modo, temos que, sem rodeios, assumir que a não implementação dos centros, que são diferentes, de valorização energética de resíduos em São Miguel e na Terceira, colocam em causa a implementação e cumprimento do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores, mais conhecido pela sigla PEGRA, o qual até já deveria estar concluído. Importa também explicar que a valorização energética dos resíduos é uma opção apenas na fase final do tratamento dos resíduos, por contraponto com a respectiva deposição em aterro. É a fase final de um processo que inclui a política dos já não 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, mas sim 4 R's, que agora incluem o recuperar ou restaurar, sem deixar de reconhecer e assumir que há fluxos de resíduos aos quais, pela sua natureza e características, não se pode aplicar a política dos agora 4 R's. Há, de facto, resíduos impossíveis de valorizar de outra forma que não seja a da valorização energética. Não são recicláveis nem reutilizáveis de nenhuma outra forma. A deposição em aterro destes materiais revela-se mais nociva para o ambiente do que a respectiva valorização energética, uma vez que acarreta perigos maiores no que concerne à contaminação de solos e de águas subterrâneas. E este é que é o ponto-chave. A situação atual é a pior possível e é essa que se quer resolver com a valorização energética dos resíduos. Mas apenas daqueles que não tiverem outro tipo de uso ou aproveitamento gerador de valor. Quem achar que esta solução é um mal, será, sem dúvida, um mal imensamente menor que a manutenção da situação atual. Os Açores têm mesmo que ter uma política própria para a gestão e tratamento de resíduos, sob pena de os mesmos se acumularem indefinidamente, até que, por exagero, as nove ilhas acabassem por se tornarem 4 grandes aterros sanitários. Os peticionários, no seu manifesto, elencaram um conjunto de maus exemplos e más práticas que a região não deve importar para as nossas ilhas. Isso é um dado importante a ter em conta. No entanto, julgamos ter havido também alguma falta de rigor e suporte científico atualizado ao nível da argumentação utilizada no manifesto apresentado. Em vez de se olhar e apontar apenas para os exemplos mal-sucedidos, podemos copiar bem o que de bom e de melhor se faz por esse mundo fora na área da valorização energética dos resíduos. Há que saber fazer uma correta hierarquização das operações de gestão, tendo presente que a valorização energética dos resíduos é um processo de fim de linha, compatível com a utilização simultânea de outras formas de tratamento, como a compostagem, biometanização, entre outros, referidos no relatório da CAPAT. A simples exportação dos resíduos para o exterior da região é economicamente inviável. Para além disso, mesmo dentro da região, o transporte marítimo de resíduos interilhas é oneroso, ao ponto de ter de ser fortemente subsidiado e colocar em risco toda a viabilidade económica do PEGRA. O tempo o dirá. A valorização energética de resíduos irá permitir a redução de outras queimas, que também são caras, também poluentes e importadas, cujo exemplo maior é o dos combustíveis fósseis, dos quais a nossa região é ainda altamente dependente. Tal dependência onera o orçamento regional e pesa ao contribuinte açoriano, facto que torna imprescindível toda a redução que for possível nos gastos com derivados do petróleo. No final de contas, e todo este processo, o que se pretende é produzir eletricidade, utilizando recursos que estejam disponíveis na região, reduzindo despesas, diminuindo importações, eliminando passivos ambientais e fazendo-o de forma segura e eficiente. Mudaram os paradigmas. Hoje, os resíduos já não são apenas despojos, mas sim recursos, que têm mercado, valor e utilidade. Saibamos nós caminhar no sentido correto. Relembro a hierarquia no tratamento das operações de resíduos. Prevenção e redução, reutilização, recuperação ou restauro, reciclagem, valorização, incluindo a energética, e, só no fim e como último recurso, a deposição em aterro próprio dos materiais, sem possibilidade de mais qualquer outro uso. Os pareceres constantes do relatório da CAPAT, elaborado no âmbito desta petição, são muito elucidativos e, mesmo nos casos em que as opiniões são divergentes, importantes pontos são trazidos para o debate. O professor Vítor Hugo Frejares, tal como outras personalidades ligadas à área do ambiente, que entretanto o PSD Açores teve a oportunidade de consultar, confirmam que, atualmente, existe tecnologia disponível que é segura, de alta eficiência e amiga do ambiente na valorização energética de resíduos. O parecer da AMISM, Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, é o mais completo e abrangente, parecendo-nos ser aquele que está conforme os dados científicos mais recentes e que estão disponíveis acerca da temática em questão. Este parecer garante que os níveis de poluição resultantes da valorização energética de resíduos são inferiores aos causados pelos escapes dos automóveis e os riscos para a população inferiores aos do tabagismo. Ficamos ainda a saber que os países que mais reciclam e que mais reutilizam resíduos são também aqueles que mais recorrem à valorização energética para os resíduos que não têm ainda outra finalidade. Quanto a possíveis efeitos no turismo, acreditamos que é melhor que haja um adequado tratamento e valorização de resíduos, incluindo a valorização energética, em unidades próprias e modernas, do que uma proliferação de lixeiras e aterros nos Açores, como aquelas que temos hoje em dia. O parecer da Quercus, embora contrário à adoção nos Açores de métodos e tecnologias de valorização energética dos resíduos, coloca importantes questões relativas à necessidade de escolher as melhores e mais seguras e mais modernas tecnologias para este processo, bem como garantir um adequado dimensionamento de quaisquer instalações a construir, à realidade açoriana e ao nosso nível de produção de resíduos. Como em tudo, há que saber fazer contas e aplicar bem o dinheiro dos contribuintes, tal como os fundos comunitários de que pudermos dispor. Julgo que a região tem bons recursos humanos nesta área, que são bons técnicos, responsáveis, conhecedores e que poderão também ser responsabilizáveis, tal como os decisores políticos, pelas decisões que optarem por tomar. Uma nota particular para o caso da biomassa. As centrais de aproveitamento da biomassa vegetal para a produção de energia têm, de facto, custos de instalação e funcionamento muito mais baixos se forem encaradas só por si. No entanto, parece-nos importante que as instalações a construir na região, dados os valores envolvidos e as comparticipações comunitárias disponíveis, possam utilizar, de forma complementar, também a biomassa vegetal no seu funcionamento. Esta opção não impede que possam surgir, em complementaridade, outras unidades de produção de energia que trabalhem exclusivamente com biomassa vegetal. Segundo o que chegou ao nosso conhecimento, já deram entrada na Direção Regional de Energia pedidos de instalação de duas unidades deste tipo para a Ilha Terceira, uma a localizar na freguesia de São Bento e outra na freguesia do Porto Judeu. Gostaria de terminar salientando que todo o projeto de valorização energética de resíduos nos Açores, unidades de valorização de São Miguel e Terceira, só é possível porque em dezembro de 2012, pela mão do atual Governo da República, a dotação inicial do Fundo de Coesão de 70 milhões de euros foi reprogramada e aumentada para 175 milhões de euros, ou seja, teve um aumento de 150%. É natural que se critique o Governo da República sempre que toma medidas contrárias aos interesses dos Açores. Nós somos os primeiros a fazê-lo. Mas é igualmente justo e correto que se refira à forma diligente e eficaz como o Governo da República canalizou mais 105 milhões de euros para os Açores para o tratamento desta matéria. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Antes de mais, saudar os peticionários por nos trazerem a esta Casa esta petição, por demonstrarem a sua preocupação com as questões ambientais na região e dizer que, se por um lado concordamos com estes peticionários por não quererem que seja feita a incineração dos Açores, pelo outro lado, não podemos também reafirmar com seriedade e intelectual e com uma posição construtiva que somos, que há resíduos que têm que ter um fim. E resíduos esses que não são passíveis de serem reciclados, como são alguns, têm que ter esse fim e que aquele que é dado neste momento é o chamado aterro sanitário. Se por um lado nós entendemos que o Governo Regional deve diligenciar todos os esforços para que sejam selecionados ao máximo aqueles que são os resíduos passíveis de ser reciclados, pelo outro lado entendemos que não é boa política continuar com os aterros sanitários. E não é porque numa região como a nossa nós sabemos que temos um historial até aqui desses aterros nas diversas ilhas dos Açores e sabemos que temos, infelizmente, alguns casos que esses aterros já vêm a provocar danos muito graves naqueles que são os lençóis freáticos na nossa região. E, portanto, aquela que é a nossa posição muito clara em relação à incineração dos Açores é que não devemos, nem deve o Governo Regional, de forma alguma, fazer aquilo que, por exemplo, fez o Governo Regional da Madeira, que foi partir para uma incineração pura e dura. Nós devemos sim, e é esse o nosso pedido ao Governo Regional, para que selecione ao máximo esses resíduos e, em contrapartida de mantermos aterros sanitários, possamos sim avançar para a incineração dos Açores, que por sua vez até nos trará algumas mais-valias em termos de rentabilidade energética para a região. E, portanto, aquela que é a nossa posição e, em suma, em relação a esta petição, é que o ideal seria não termos incineração dos Açores, é óbvio, como era o ideal em qualquer parte do planeta, mas também não é menos óbvio que temos que dar um fim a alguns dos resíduos que não são passíveis, como disse, de reciclar. E a esses, e só a esses, nós não vemos problemática nenhuma em que se parta para a incineração como o destino final e que nos traga algum retorno em termos de energia elétrica. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo mais inscrições, Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de começar a minha intervenção saudando a participação dos cidadãos e o exercício dos direitos de cidadania e gostaria de endereçar uma saudação particular às organizações não-governamentais de ambiente, cuja participação nos processos de decisão é sempre enriquecedora pela pertinência dos elementos que trazem à reflexão e pela discussão que proporcionam em torno das questões que colocam. Queria também dizer que o Partido Socialista comunga das preocupações que subjazem à elaboração da petição naquilo que elas se referem à necessidade de cumprir o princípio estratégico de respeitar a prevenção e a redução de resíduos, a hierarquia de operações de gestão e cumprir as metas de reciclagem e outras formas de valorização. Para o Partido Socialista, a gestão de resíduos é um dos eixos fundamentais da nossa Estratégia de Desenvolvimento Sustentável, que determinou, aliás, a elaboração do Plano Estratégico para a Gestão de Resíduos da Região Autónoma dos Açores, que já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, do PSD, e que, como sabe, está prestes a entrar completamente em operacionalização. Plano esse, um importante instrumento de gestão territorial desta política sectorial. Nós entendemos que no domínio dos resíduos, a primeira linha das políticas públicas se tem que situar efetivamente ao nível da prevenção e da redução da produção de resíduos, e aí concordamos em absoluto com a questão tal como ela é colocada pelos peticionários. Uma segunda linha deverá ser dedicada à operacionalização dos tecnicossistemas destinados ao tratamento, valorização ou eliminação das diversas tipologias de resíduos. Como sabemos, a operacionalização do PEGRA exigiu a criação de centros de processamento de resíduos nas ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Santa Maria. Nas ilhas de São Miguel e Terceira, a implementação desse plano passou pela construção de unidades de tratamento e valorização de resíduos que incluem, além da valorização energética, e é importante sublinhar isto, a valorização orgânica de verdes e outras componentes que constam, aliás, das conclusões do relatório que foi apresentado. Importa referir que no âmbito da implementação desta estratégia de gestão de resíduos está previsto o encerramento, a selagem e a requalificação dos atuais aterros e lixeiras do Corvo, Flores, Faial, São Jorge, Graciosa e Santa Maria. Deve ainda referir-se, pela sua importância, à aprovação nesta Câmara do Regime Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos e do Regime de Gestão de Fluxos de Resíduos. E quero referir ainda, porque importa para a análise da petição, a aprovação do regime jurídico da qualidade do ar e da proteção da atmosfera. Ora, destes três diplomas resultou um conjunto de princípios e de regras que formaram uma malha muito apertada para a salvaguarda da sustentabilidade ambiental e que dão corpo a uma estratégia de gestão de resíduos que assenta, em primeiro lugar, como já se referiu, na prevenção e na redução, na recolha seletiva e triagem, na valorização orgânica por compostagem e, só aí, por fim, na valorização energética. Ora, traçado este quadro geral, importa agora abordar a questão da valorização energética, que já foi aqui, aliás, muito bem explicada pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, do PSD. Mesmo assim, volto a lembrar que o que está em causa no Ecoparque de São Miguel e na Ilha Terceira não é a incineração, enquanto processo de eliminação pura de resíduos, que visa a redução do seu valor, mas sim a valorização energética. Sublinhe-se que no desenvolvimento de operações de valorização energética não podem ser utilizados resíduos passíveis de reutilização ou reciclagem. E é por isso que as soluções apresentadas pelos municípios de São Miguel e da Terceira incluem a instalação de ecocentros, central de triagem e centro de valorização orgânica. É por isso também que as respectivas declarações de impacto ambiental que impõem um conjunto de condicionantes à implementação dos projetos, impõem o cumprimento das metas de reciclagem e de valorização. E, portanto, não vale a pena vir-se dizer que se trata de incineração de resíduos, pura e simples, porque não é isso, como também não vale a pena tentar-se vender a ideia de que, com a implementação destes projetos, deixaremos de cumprir as nossas metas de reciclagem, porque isso não corresponde à verdade. A hierarquia das operações de gestão não está em causa. Uma preocupação muito pertinente manifestada pelos peticionários prende-se com a emissão de substâncias poluentes para a atmosfera, água e solo, com consequentes riscos para o ambiente e para a saúde humana. E esses riscos existem, é verdade, mas importa dar-lhes a devida configuração. A União Europeia, Portugal e os Açores, através de legislação aprovada nesta Assembleia, que já referi, impõem regras rigorosas quanto às condições de exploração, requisitos técnicos, valores limites de emissão e condições de monitorização para este tipo de instalação. Que deverão ser, e impõe ainda que estas instalações sejam dotadas de sistemas de tratamento de gases e efluentes adequados. O mesmo se verifica quanto ao tratamento dos subprodutos, como é o caso das cinzas e das escórias. Ou seja, e como também já foi aqui referido, a utilização das melhores técnicas disponíveis, que é, aliás, imposta por lei, garante o cumprimento das condições exigidas pela legislação europeia, nacional e regional. No que se refere às emissões de gases com efeito de estufa, é de notar e sublinhar que a não construção do Ecoparque de São Miguel obrigaria à ampliação do atual aterro. Ora, o balanço entre uma e outra situação permite verificar um decréscimo de mais de 40% nas emissões de gases com efeitos de estufa com a construção do Ecoparque. Ou seja, se fôssemos, como defendem alguns, pelas soluções da deposição em aterro de resíduos que não são suscetíveis de reciclagem nem de reutilização, teríamos só em São Miguel um aumento de 40% nas emissões de GE. Outra questão muito importante é o adequado dimensionamento das infraestruturas. O exemplo da Madeira foi largamente referido. Ora, após a emissão da Declaração de Impacto Ambiental e em fase de estudo prévio, os promotores do projeto de São Miguel reduziram a capacidade de tratamento da central em 40%. E no caso da terceira, em 27%. Ficam assim afastados os receios, legítimos, diga-se, de que um sobredimensionamento destes sistemas colocaria em crise as metas de reciclagem. Partilhando as preocupações subjacentes à apresentação desta petição, como já referi, o Partido Socialista entende que os projetos apresentados pelos municípios de São Miguel e da Terceira se enquadram numa estratégia de desenvolvimento sustentável e cumprem a hierarquia das operações de gestão de resíduos. É a nossa convicção que a valorização energética é uma alternativa melhor do que a deposição em aterro ou a exportação de resíduos não reutilizáveis nem recicláveis, em que, neste caso, não temos qualquer pudor em produzir os resíduos e mandá-los para fora para que outros os tratem. Nós não concordamos com essa solução. Acresce ainda que se trata de projetos geradores de riqueza e de emprego e que aumentam a autonomia energética da região. Com a entrada em funcionamento do Ecocentro de São Miguel, estima-se, por exemplo, que esta autonomia energética ascenda aos 75%. O Partido Socialista está, portanto, em concordância com esta abordagem que foi feita pelos municípios de São Miguel e da Terceira, acha que ela se enquadra no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e de uma melhor política de gestão dos resíduos, e compreendendo embora as preocupações manifestadas pelos peticionários e concordando até com as preocupações que subjazem à elaboração da petição, entende que elas não se verificam e que a análise que a Comissão teve oportunidade de fazer permite dizer a todas as açorianas e a todos os açorianos que temos projetos que não só estão de acordo com uma boa política ambiental, como proporcionarão ainda ganhos económicos muito importantes e que não se podem menosprezar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Os peticionários e as peticionárias deste manifesto contra a incineração nos Açores pretendem lançar o debate público sobre a intenção do Governo Regional, em conjunto com as autarquias de São Miguel e da Terceira, de instalar duas incineradoras nestas ilhas. A pretensão dos peticionários e peticionárias incomoda quantos desejam passar entre os pingos desta chuva de dioxinas, imaculados, mas comprometidos com uma decisão política que definirá a gestão dos resíduos na nossa região. Esta é mais uma decisão política marcada pela lógica da inevitabilidade. Contudo, mais uma vez, à semelhança de outras anegadas e alegadas inevitabilidades, existem alternativas. Uma dessas alternativas já faz parte do atual Plano Estratégico para a Gestão de Resíduos dos Açores, o já aqui mencionado PEGRA, no qual está prevista a compostagem dos resíduos orgânicos e o aproveitamento do biogás produzido por estes resíduos através da biometanização. O atual PEGRA, que está em vigor até ao final deste ano, prevê uma solução de valorização muito mais sustentável do que a instalação de incineradoras. Portanto, não será por ausência de outros caminhos alternativos que se impõe a incineração. A construção de centrais de tratamento mecânico e biológico e de centrais de valorização orgânica, quer em São Miguel, quer na Terceira, é, de longe, um caminho mais adequado, dada a dimensão e a descontinuidade geográfica dos Açores. Trata-se de uma solução que aproveita do lixo indiferenciado, o vidro, o papel e os metais, e que, para além disso, permite a transformação da parte orgânica em composto, facilmente utilizado na atividade agrícola, na floricultura ou na jardinagem, por exemplo, e na produção de biogás através de centrais de biometanização. Ora, esta solução permitiria reciclar mais de 50% dos resíduos em peso que são atualmente depositados nos aterros da Ilha Terceira e de São Miguel. Percentagem essa que cresce para os 80% se contemplar a possibilidade de vermicompostagem, prolongando dessa forma a vida útil dos aterros. O exemplo da central de vermicompostagem da responsabilidade da Câmara Municipal do Nordeste, a qual consegue atingir uma taxa de reciclagem que ronda os 80%, prova a adequabilidade desta solução à região. Esta é uma solução que não só é mais barata para os açorianos e açorianas, como é também a que permitirá criar mais postos de trabalho. Só a instalação do Ecoparque de São Miguel poderá atingir os 94 milhões de euros. Ao passo que a instalação do sistema previsto no PEGRA, espalhado por todas as ilhas, custará 86 milhões de euros. O investimento em incineradoras não termina com a sua instalação. Longe disso, há que considerar uma série de custos associados ao controle das emissões com partículas perigosas para a saúde e a gestão de aterros para resíduos perigosos, simultaneamente ao tratamento de lixiviados gerados nesses aterros. O anterior Secretário Regional do Ambiente e do Mar, Alan Menezes, com o objetivo de defender o investimento na incineração, chegou a alertar para os custos financeiros e ambientais da reciclagem, o que deixa adivinhar que num futuro mais ou menos próximo, e devido à necessidade imperiosa de abastecer as incineradoras com resíduos, se siga uma política de desincentivo à separação de lixo, pois sabemos que a rentabilidade das incineradoras depende da sua alimentação contínua, pelo que será necessário assegurar uma produção e um fornecimento contínuo de lixo. Antecipa-se, assim, que todas as ilhas estão convocadas para este esforço. Se não, como se justifica a inclusão do transporte de resíduos provenientes de outras ilhas para a Terceira e para São Miguel? Nós, Bloco de Esquerda Açores, já assumimos claramente que não queremos que ilhas como o Corvo, as Flores, a Graciosa ou Santa Maria tornem o seu lixo no seu principal produto de exportação. Felizmente, não estamos sozinhos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, poupo esta Câmara ao desenvolvimento da argumentação que aqui está, uma vez que eu próprio sou um dos peticionários. Lembro apenas aqueles que são os quatro grandes objetivos que o PPM, neste caso, tem uma total concessão e convergência com estas solicitações. Sr. Deputado, quer falar? Inscreva-se. A adoção dos princípios da precaução da incerteza, então se não pode, calce. E da incerteza no que respeita à introdução da incineração dos Açores. A proibição da instalação de incineradoras nos Açores, bem como da queima de resíduos sólidos urbanos para a produção de energia. A eliminação da incineração por constituir prática altamente comprometedora e incerta quanto aos riscos ambientais para as gerações presentes e futuras. O desenvolvimento de políticas governamentais que tenham por objetivo a prevenção e a redução de resíduos. Portanto, estes são fundamentalmente aquelas que são as pretensões. Nós, em relação a estas questões, ao contrário do Partido Socialista, não elaboramos nenhum contexto específico, estamos totalmente a favor, somos totalmente solidários, o PPM é totalmente solidário com estas questões que são aqui levantadas pelos questionários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que não há mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Relativamente a esta questão, a representação do parlamentar do PCP queria também tecer algumas considerações. Desde logo, julgamos que este processo da decisão da incineração foi mal conduzido. Desde logo, porque não foi estudada nenhuma outra alternativa senão a incineração versus aterro. E, portanto, julgo que, e até no contexto geográfico em que vivemos, se deviam ter estudado outras alternativas que não a incineração, ou apenas somente a incineração, e, ou, em alternativa, o aterro. Por outro lado, estão ainda mal conhecidos os efeitos da co-incineração, os efeitos que têm em termos da poluição atmosférica e, sobretudo, a monitorização que está prevista incide apenas sobre determinados parâmetros e parece insuficiente. Por outro lado, do ponto de vista económico, julgamos que esta iniciativa, este projeto, não terá viabilidade económica, uma vez que a nossa produção de resíduos é muito reduzida e para de facto ser devidamente valorizada e ter viabilidade económica, teremos de recorrer, ou terá a região de recorrer à importação de resíduos, o que também não... Não é verdade, como é que não é verdade, Sra. Deputada? A quantidade de resíduos que nós produzimos não é suficiente para que as incineradoras sejam viáveis economicamente. E teremos de importar lixo. A verdade é essa, quer dizer, passaremos a ser uma região que importa resíduos. Para quê? Para viabilizar um projeto que em si mesmo já é um avultado investimento. São muitos milhões de euros que, aliás, e até face ao contexto em que vivemos, me parece que as prioridades deveriam ser outras que não estas. E, portanto, isto de nós estarmos a importar, que da região autónoma dos Açores agora, começar a importar lixo para alimentar as suas incineradoras, parece-me de facto que é uma coisa que não é aceitável. É sério, senhora deputada, é sério. Vossa Excelência sabe muito bem que as co-incineradoras, para serem viáveis economicamente, temos de importar resíduos para alimentar as incineradoras. E, portanto, parece-me que isso é, de facto, uma opção profundamente errada. Pronto, Vossa Excelência acha que é demagogia, eu não posso fazer nada. Certamente que as açorianas e açorianos que nos estão a ouvir não compreenderão muito bem porque é que se vai fazer um investimento de dezenas e dezenas de milhões de euros para depois termos de importar resíduos, para importarmos lixo. Importamos lixo, isto é, quando nós oferecemos o destino Açores com uma qualidade ambiental excepcional. E, entretanto, vamos importar resíduos para poluir o nosso, para os queimar e para poluir o nosso ambiente. Parece-me que há aqui um paradoxo para resolvermos, Senhora Deputada. E, de facto, o Partido Socialista, ao fazer esta opção pela co-incineração, está a cometer um profundo erro. Eu sei que a senhora prefere essa terminologia, mas a que eu estou a utilizar não é de todo errada, portanto, aquilo que se vai fazer é a queima de lixo. E as incineradoras, para serem viáveis, Vossa Excelência vai ter de importar lixo para viabilizar as incineradoras. E isto parece-me que é um paradoxo numa região que se oferece e se mostra ao mundo como ambientalmente limpa, e a senhora vai poluí-la. É isso que o grupo parlamentar do Partido Socialista está a defender. É isso que o Governo Regional dos Açores está a defender. E não me parece que isso seja bom para a região. Não é bom, até porque, e não é bom a diferentes níveis, designadamente do turismo, que continua a ser uma aposta muito forte e certamente, e que nós apoiamos, com certeza, desde que isso não retire investimento ao setor produtivo, nem minorize o setor produtivo. A verdade é que Vossa Excelência está a queimar parte do potencial do destino Açores com esta opção. Acha que sim? Pergunta às açorianas e açorianos que nos estão a ouvir se isto é um disparate ou se alguém entende isto. Só mesmo Vossa Excelência é que entende isto, porque mais ninguém entende. Mais ninguém entende. É Vossa Excelência e o grupo de seguidores que estão consigo nessa bancada que entendem isto. Uns entendem mal. A verdade, senhora deputada, é que ninguém entende que... A verdade, senhora deputada, a senhora acha mal que nós façamos a exportação dos nossos resíduos para serem co-incinerados noutros locais, ou para serem tratados, para serem valorizados noutros locais. Mas, entretanto, Vossa Excelência, aquilo que pretende é importar o lixo para aqui. A quantidade de resíduos que a região vai ter de importar para viabilizar economicamente aquele investimento é muito menos do que dos resíduos que nós teríamos de enviar para o exterior da região para serem valorizados. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Encerramos assim o ponto 2 da nossa agenda. Faremos agora um pequeno intervalo. Regressamos 17:45.